30, já bem-vindos a esta edição da Voz da América em Português para a África, de 21 de julho. Hoje, aqui na zona da capital americana, céu limpo, sol a brilhar, 33 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. O presidente eleito do Irão diz que não vai negociar os mísseis balísticos do país ou apoio a milícias armadas no estrangeiro. Etíopes estão hoje a votar em eleições legislativas que a oposição diz serem marcadas por irregularidade. Primeiros 30 minutos da emissão são dedicados à Angola. O Parlamento angolano deverá amanhã votar sobre mudanças à Constituição. Temos reportagens sobre os principais temas. No Namíbia, empreiteiros que receberam, mas alegadamente não cumpriram, vão ser julgados. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente eleito do Irão, Ebrahim Raisi, disse hoje que não vai negociar um limite aos mísseis balísticos do seu país ou o apoio iraniano a milícias armadas na região. Raisi disse ainda numa conferência de imprensa não ser sua intenção reunir-se com o presidente americano Joe Biden. Os Estados Unidos e o Irão estão envolvidos em negociações sobre o recomeço do acordo nuclear de 2015, mas sabe-se que Washington quer estender essas negociações à questão dos mísseis e ao apoio a milícias armadas no Iraque, Líbano e outros países. Raisi disse que os Estados Unidos devem levantar imediatamente as sanções ao seu país. O presidente eleito iraniano foi questionado sobre o seu alegado envolvimento na execução de cerca de 5 mil pessoas em 1988, afirmando ser um defensor dos direitos humanos. A Amnistia Internacional pediu ontem uma investigação ao envolvimento do novo presidente, que fez parte das chamadas Comissões da Morte, que ordenaram a execução de presos políticos, militantes e outros nesse ano, mas Raisi disse estar orgulhoso de ser um defensor dos direitos humanos e da segurança e controle do povo como procurador que foi nessa altura. Os Estados Unidos, União Europeia e Grã-Bretanha impuseram hoje sanções a entidades e personalidades da Bielorrússia. Juntamente com o Canadá, estes países exigiram também que o governo do presidente Alexander Lukashenko deve cooperar com a investigação à aterragem forçada do avião comercial em que viajava um oponente do regime que foi preso. A União Europeia disse ter imposto a proibição de viagens e congelamento de bens a 78 funcionários e entidades, incluindo os ministros da Defesa e Transporte, o comandante da Força Aérea e ainda vários juízes e legisladores. O Departamento do Tesouro americano disse que sancionou 16 pessoas e 5 entidades. E a Grã-Bretanha disse que as sanções, para além de envolverem várias personalidades do regime, incluem também um exportador de produtos petrolíferos. Um partido da oposição na Etiópia apresentou hoje 207 queixas alegando irregularidades nas eleições regionais e parlamentares que estão a decorrer hoje no país. Berano Nega disse numa conferência de imprensa que observadores do seu partido, dos Cidadãos Etíopes para a Justiça Social, foram proibidos de entrar em muitos locais de votos através do país. O primeiro-ministro Abiy Ahmed descreveu as eleições como a primeira tentativa de eleições livres e justas no país. Contudo, devido à insegurança e problemas logísticos, não se pôde votar hoje em 100 dos 547 círculos eleitorais do país. Entretanto, a dirigente da Comissão de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, disse hoje estar profundamente perturbada por notícias de contínuas violações, incluindo execuções, na província de Tigré. Bachelet frisou que esses abusos são cometidos por todas as partes envolvidas no conflito. A defensora dos direitos humanos da Argélia, Fatia Briki, foi detida na semana passada em Argel sem culpa formada, denunciou hoje a família ao Comitê Nacional para a Libertação dos Presos. Briki, professora universitária reformada e ativista dos direitos humanos, foi presa depois da sua casa ter sido alvo de buscas na quinta-feira passada, disse o Comitê, um grupo de apoio aos presos por delito de opinião. A família de Fatia Briki, que se destacou durante a Guerra de Independência contra a França, ainda não foi autorizada a visitar a detida. O representante especial dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, Sung Kim, ofereceu-se para se reunir com representantes norte-coreanos a qualquer altura e em qualquer lugar sem pré-condições, onde está numa visita de 5 dias. Anteriormente, o líder norte-coreano Kim Jong-un tinha afirmado que o seu país se deve preparar para o diálogo, mas também para o confronto com os Estados Unidos. O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, disse que vai perdoar 9 líderes separatistas da Catalunha que se encontram a cumprir penas de prisão pelo seu papel num referendo em 2017 sobre a independência do território que as autoridades centrais consideraram de ilegal. Sánchez disse que os perdões serão aprovados amanhã pelo gabinete governamental. 12 separatistas foram julgados e condenados a longas penas de prisão pelo seu papel nesse referendo. Na Alemanha, as autoridades anunciaram a prisão de um cientista russo que trabalhava numa universidade alemã, acusando-o de ser um espião da Rússia. Procuradores federais disseram que o suspeito, identificado apenas pelo seu primeiro nome e a inicial N, foi preso na sexta-feira sob suspeita de trabalhar para os serviços secretos russos desde outubro de 2020. Ele era assistente de investigação no Departamento de Ciências e Tecnologia de uma universidade alemã que não foi identificada. Não houve comentário imediato por parte das autoridades governamentais alemãs e russas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Parlamento angolano deverá amanhã votar em mudanças à Constituição. Nós vamos agora ter 2 reportagens. A primeira diz respeito à questão do mandato presidencial, a fiscalização do governo pela Assembleia da República e ainda a separação de poderes.
Para o jurista Manuel Pinheiro, ao regime presidencial aplicado à nossa realidade, o presidente não pode ser responsabilizado politicamente.
Os auxiliares do titular do Poder Executivo também não respondem politicamente perante a Assembleia Nacional.
Pinheiro entende ainda que o tempo de durabilidade do mandato por um período de 5 anos...
Quer dizer que cada angolano pode ser eleito presidente da República 2 vezes. Penso que isso responde ao princípio republicano. E isto parece estar muito bem estruturado nesta ótica.
Para o analista político e diretor do Centro de Debates de Angola, Agostinho Cicato, é necessário que se diminua de 5 para 4 anos o mandato.
Em relação ao mandato presidencial, seria conveniente, por acaso, que fosse analisado. E não no sentido da extensão do mandato presidencial, mas no sentido de diminuir mesmo. Portanto, nós deveríamos ter aquele ciclo de mandatos de 4 anos, mas seriam mesmo 4 anos apenas, com o interregno de um mandato.
Cicato entende ainda que é necessário que se altere a forma de eleição do presidente da República.
Cada o cidadão pudesse ter direito de se candidatar a presidente da República sem, com isto, ser parte de um partido político. Seria melhor que a fiscalização fosse algo mais tenso.
Para o jurista e deputado Nelly Tecuico, e a proposta que vai amanhã.
Mantêm-se os 2 mandatos, de 5 em 5 anos. A única novidade que temos aqui neste quesito é que, na eventualidade do Presidente da República não terminar o mandato, o Vice-Presidente assume e cumpre o mandato integralmente. Quanto à fiscalização, temos de novo é que a Constituição vai ajustar-se ao regimento da Assembleia Nacional. Portanto, oravante, a Assembleia Nacional pode solicitar audição para determinado ministro. O ministro vai lá, a Assembleia faz a audição e pronto. Penso que aí fica a questão da fiscalização, fica melhor aclarada. Em relação à questão da separação de poderes, mantém-se na mesma, não alterou absolutamente nada.
Koki Mukuta, Luanda.
Uma outra questão que deverá ser votada amanhã nas mudanças da Constituição é o acordo que as eleições autárquicas serão eventualmente realizadas todas ao mesmo tempo, acabando-se assim com a questão do gradualismo inicialmente defendida pelo MPLA. Outra questão é o voto dos cidadãos angolanos no estrangeiro e o debate tem-se centrado não no direito ao voto em si, algo em que todos parecem concordar, mas sim na criação de círculos eleitorais para os angolanos no estrangeiro. E isso dá direito a lugares no Parlamento, e isso o partido no poder não quer. Venâncio Rodrigues.
Durante as discussões na especialidade, a proposta de voto na diáspora foi dos 28 artigos o que mais dividiu o partido governamental e a oposição. A UNITE e a Casa CE viram chumbadas as suas pretensões depois que o MPLA negou a proposta que defendia a criação de círculos eleitorais no estrangeiro onde seriam eleitos deputados para os representar na Assembleia Nacional. O partido no poder defende que os deputados em que os angolanos depositam confiança devem estar representados no Parlamento em Angola. O académico João Lucombo Zatuzola considera que...
Eles receiam que esse círculo eleitoral venha a ser da oposição, senão se tivesse garantia que fosse do MPLA, aceitaria, mas desde que eles sintam um receio que ameaça os interesses dele ou as posições dele conquistadas, recusam. Para eles é uma situação de inconveniência.
Lucombo diz também que a revogação do gradualismo na instituição das autarquias locais foi o resultado da pressão da juventude e da sociedade civil. Para o diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo.
São razões políticas que têm que ser analisadas. Em função desse número que politicamente se decidiu que podem votar na qualidade de angolanos, mas sem uma representação do círculo eleitoral, é normal que tenhamos que evoluir, que venham a votar em condições de terem um ciclo de representação. Isto está na mesa, isto é normal em democracia e seria, como disse, para mim tem o seu fundamento, porque na Constituição de 92 já assim estava, mas sem um ciclo eleitoral é normal que tenhamos que evoluir para que futuramente tenham um ciclo eleitoral.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
No Namibe, vários empreiteiros estão a ser levados a tribunal por não cumprimento de obras já pagas ou parcialmente pagas pelo Estado. O Armando Chicoca tem os pormenores.
Depois de várias advertências não acatadas, 11 empreiteiros de várias obras sociais do governo da província do Namibe, com algumas empreitadas já pagas na totalidade, mas não executadas, e outras parcialmente, contidas nos projetos de 2016, 2017 e 2018, respectivamente, foram constituídos arguidos por burla, defraudação e abuso de confiança. Paula Cristina Inácio Contreiras, diretora do GEP, Gabinete de Estudo e Planeamento e Estatística do Governo da Província do Namibe.
Existem sim projetos, como disse o senhor jornalista, de muitos incumprimentos contratuais e que não, o Governo Provincial já pediu o apoio à justiça, pedindo suporte para repor a legalidade. Aos incumpridores, nós apelamos o bom senso de concluírem, senão a via será essa, a justiça.
A reação da sociedade civil não se fez esperar. Manuel Candolo, jurista e sociólogo no Namibe.
São empreiteiros fantoches. O nosso ordenamento jurídico proíbe a falsificação. Simularam ali para dizer que são empreiteiros de renome e o governo apostou. Afinal de contas, era mesmo uma manobra dilatória para poder desviar os valores. Então, eu apelo aos tribunais, à PGR, ao SIC, que vejam esses processos com olhos clínicos, com olhos de ver. Aí há um interesse público, há um interesse da coletividade. Isso acelera esses processos no sentido de responsabilizar esses cidadãos, de dar continuidade ao projeto do governo a nível local. Quem sai a ganhar somos nós, o país e o nosso governador, Alcides Mangueira.
Na província do Namibe, também há projetos de âmbito nacional, onde o povo questiona o destino do dinheiro, sobretudo os da construção e reabilitação de estradas nacionais, todas pagas, mas paralisadas sem qualquer esclarecimento. Em junho de 2020, segundo os documentos que a Voz da América teve acesso no Namibe, quando se retomou a execução das obras da estrada Lucira-Benguela, que visa encurtar o distanciamento de quase 300 quilômetros, passando por Huila, para se atingir a província de Benguela, o governo angolano e empreiteiro acordaram um valor de 37 milhões de kwanzas e as obras mantêm-se paralisadas. Outras obras viárias paralisadas são da estrada Bibala-Lola, Bibala-Camucuyo, Namibe-Virei e Namibe-Baía das Pipas, mas todas já pagas com orçamento de 2019. Namibe-vos, da América, Armando Chicoca.
Vamos para Benguela, onde continua a aguardar-se pelo julgamento do antigo administrador Carlos Guardado no caso de supostos desvios de milhões de kwanzas do mercado da Praça da Paz. O Serviço de Investigação Criminal, entretanto, parece ter detectado indícios de descaminhos de fundos provenientes do mercado informal que levaram ao interrogatório de quatro altos funcionários da administração municipal. João Marcos.
A Voz da América. A administradora municipal, Adelta Matias, sem entrevista gravada, minimizou a chamada ao SIC de colaboradores diretos, entre eles um administrador adjunto, salientando que se tratou de um expediente normal, na sequência de denúncias públicas. Recentemente, num encontro em que esteve presente o governador Luís Nunes, membros do Conselho de Auscultação do município denunciaram desvios no mercado da Paz, atualmente com cerca de 10 mil feirantes.
Era o João Marcos. O João Marcos disse-nos ainda que esse mercado tem uma faturação mensal na ordem de 12 milhões de kwanzas, acima, portanto, de 18 mil dólares americanos. E que é sobre o destino desses fundos que há dúvidas.
Deste valor, 5 milhões de kwanzas têm como destino a conta única do Tesouro, ao passo que a maior parte fica com a empresa gestora, a LUC ACT Limitada, criada pouco tempo antes do concurso público que afastou da Praça da Paz o grupo Transmaia. Depois do contacto com o documento que confirma o processo em curso no SIC, também relativo à venda ilegal de terrenos, numa análise dos factos, o jurista Chiplica Eduardo acha estranho que seja a empresa gestora a subtrair o que tem direito, pelo que aconselha a Procuradoria-Geral da República a analisar ilegalidades no contrato entre a administração municipal e este ente privado.
Esta da questão dos pagamentos ou das modalidades de pagamento é uma delas. Nunca deve ser retirado imediatamente o valor arrecadado para a empresa em detrimento de realizar as despesas públicas para depois vir a ser feito o pagamento a esta empresa pelo serviço prestado. Há indícios aqui desta irregularidade e efetivamente vai ser apurada para saber quais são as pessoas que vão ser responsabilizadas. Está na altura da PGR, a PGR que vai aferir a legalidade ou a ilegalidade deste contrato, quem são os seus mentores, quais são os prejuízos efetivos para o Estado.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, esteve em Malanje, onde criticou fortemente o desempenho do governo angolano no combate à fome no país. Num comício realizado nessa cidade, o líder da UNITA falou também sobre a malária, que mata milhares de pessoas em Angola e que continua a aumentar de acordo com as últimas estatísticas. Adalberto Costa Júnior disse que o governo angolano deve aprovar um plano de emergência para a malária e reduzir as mortes que afetam essencialmente as pessoas mais vulneráveis. Isaías Soares.
O líder do Galo Negro, que discursava no ato central nacional dos 49 anos da organização familiar do partido, Liga da Mulher Angolana, Lima, desafiou o governo do presidente João Lourenço a investir em ações incisivas a par da Covid-19.
Não é aceitável que nós nos mobilizemos para responder ao problema do Covid e não nos mobilizemos para responder ao problema da malária. Não é aceitável. Morre muita gente. Muita gente. As estatísticas são escondidas. É urgente o governo aprovar um programa de combate à malária de emergência.
Dados da ministra angolana da Saúde indicam que a malária matou em 4 meses deste ano mais de 5 mil pessoas a nível da província de Malanje. O Programa Municipal de Luta contra a Malária, PROPEMA, é lançado esta segunda-feira no município de Calandula, que inclui a fumigação e pulverização intra- e extra-domiciliar. O político, que pede a confiança dos angolanos e de partidos políticos da oposição para uma frente unida para vencer as eleições gerais de 2022, insinua que a fome e a sede que afetam milhares de famílias é sinônimo de má governação.
Eu não posso entender que na nossa Angola de hoje tem angolanos que atravessam a fronteira porque estão a morrer a fome e a sede em Angola. Não posso aceitar. Quando Angola fornece água à Namíbia, como é que os angolanos morrem a fome em Angola e vão pedir ajuda à Namíbia para se alimentarem? Isto é um problema de quê? É um problema de quê? É má governação, sim senhor. É má governação. Não é outra coisa.
Mais de 3 mil pessoas assistiram ao ato de massas do líder da UNITA na cidade de Malães. O presidente da UNITA analisou em audiência concedida pelo governador Norberto Fernando dos Santos a situação social e económica de Malães, assim como avistou-se com representantes da Igreja Católica e Metodista Episcopal Africana Sião Locais. Isso aí é a história de Malães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Queremos alertar que em onda curta deixamos de transmitir em 13.630 kHz. Estamos agora a transmitir em 12.080 kHz. Isto para além dos outros cumprimentos. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM, quando se iniciar a segunda meia hora. E em FM, vamos ter também a rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Esta sexta-feira, no Angola Saúde em Foco, vamos ter connosco a doutora Nádia Camata. Vamos discutir a hipertensão que está a crescer em Angola. A doutora Camata vai responder às suas dúvidas sobre hipertensão. Pode enviar a sua mensagem por escrito, em vídeo ou em áudio para o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Ou então, se quiser participar, mande o seu nome, número de telefone, para os nossos números em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911 e depois nós, durante o nosso programa, contactamos. O governo angolano iniciou um programa de privatizações, programa esse divulgado por muitos economistas. A maior empresa estatal, a São Angola, está, por exemplo, a vender interesses de várias áreas económicas que não o petróleo para onde se tinha envolvido. De acordo com o executivo angolano, a ideia é reestruturar a Sonangol para torná-la mais rentável e competitiva até pelo menos 2022. Mas o processo está a ser recebido com alguma incerteza pelos trabalhadores dessas empresas privatizadas. O Manuel José foi falar com sindicalistas e também com analistas económicos. Manuel.
A Sejacila, por exemplo, pelo seu líder Francisco Jacinto, diz que a incerteza e o medo paira nos trabalhadores por ausência de informação.
Sejacila, em particular, está na escura. Imagina então os outros. E mesmo os trabalhadores, que muitos são apanhados de vez de calça na mão, sem qualquer informação de dia para noite. Olha, a empresa já passou por alguém e vocês serão indemnizados ou serão despedidos. Nós estamos a nos precaver já sobre essa questão, incluindo até as ações judiciais.
O líder sindical entende que desde 2017, os canais oficiais de diálogo com o Estado, representado pelo governo, fecharam-se. Jacinto diz que o Conselho Nacional de Concertação Social, que funcionava na era de José Eduardo dos Santos, hoje está quase inoperante.
Deixamos de ter o conhecimento acompanhado porque o governo fechou-se, deixou de ser transparente, porque é uma questão do Estado e todos nós fazemos parte do Estado. Seja um sindicato ou qualquer cidadão, devia ser consultado. E porque esta privatização vai e já está afetada muitos postos de emprego, da própria produtividade e rentabilidade das empresas.
Outra central sindical, a UNTA, entende que estas privatizações, em particular o da Sonangol, são próprias em economias capitalistas. mas...
O que nós desejamos é que, primeiro, haja manutenção das empresas e, por via disso, haja manutenção dos postos de trabalho. Agora, quem é o dono, para nós é menos importante. O importante é que as relações empregadistas sejam respeitadas nos termos da lei. Porque numa economia de mercado não podemos querer que as empresas sejam todas públicas ou sejam todas do Estado.
Manuel Viagem, o número 1 da UNTA, o especialista em gestão do petróleo e gás, Arthur Alfredo, entende que estas privatizações não poderiam surgir em melhor altura.
É uma boa medida. A ação da Angola tem que se focar naquilo que é o seu principal negócio. Vamos ter aqui uma ação da Angola virada para as telecomunicações, quando nós já temos uma Angola Telecom. Isso deve ser de forma gradual. Há muitas situações aí por analisar, para depois a empresa também não ficar a perder.
Já o académico Fortunato Isaac diz que estas privatizações, sobretudo a da ação da Angola, vieram em má altura.
Não é o momento certo para as privatizações. Tendo em conta a nossa história desde a independência, os critérios utilizados são diabólicos. Isso está passando para os detentores do poder político e vão continuar a ser os beneficiários, trabalhadores, empregados, vão sofrer.
O executivo angolano prevê privatizar, segundo um programa de privatizações até 2022, um total de 195 ativos estatais. Até o momento, o país já alienou 30 empresas. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Mas, meus partidos, vamos começar com a Taça das Nações Europeias de Futebol, o Euro. Neste momento, dois jogos a decorrerem, são dois jogos da última jornada da fase de grupos. São jogos do grupo C, onde a Holanda, já qualificada, está a defrontar a Macedónia do Norte, que tem 0 pontos. O outro jogo é aquele que decide quem vai acompanhar automaticamente a Holanda para os oitavos de final. Ucrânia defronta a Rússia, ambas têm 3 pontos e o mesmo diferencial de golos. Mais tarde, hoje, temos jogos do grupo B. Bélgica, já qualificada com 6 pontos, defronta a Finlândia, que tem 3 pontos e que vai estar com os olhos postos no outro jogo, em que a Rússia, também com 3 pontos, defronta a Dinamarca com 0, que tem que ganhar para ter alguma chance de passar. Na Copa América, hoje temos 2 jogos do grupo A. Argentina, que comanda o grupo com 6 pontos, defronta o Paraguai com 3. Chile, com 4 pontos em 2 jogos, tem pela frente o Uruguai, com 0. Mas o Uruguai só tem 1 jogo. Este vai ser bom. E agora o futebol africano, meia-final da Liga dos Campeões, marcadas pelas vitórias das equipas que jogaram fora. Kaizer Chiefs, da África do Sul, foi a Marrocos bater o Wydad por 1-0, num jogo em que a equipa marroquina teve controle total, mas não conseguiu marcar. E o que conta é a batata na capoeira. E o inevitável, sempre presente, Al Ahly do Egito, foi à Tunísia bater o Esperança por 1-0. Segunda mão é no próximo fim de semana. E falando de meias finais, no basquetebol americano, a NBA, o Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando. Ontem, Atlanta Hawks classificou-se para a final da Conferência Leste, que é a meia-final do campeonato, ao bater o Philadelphia por 103-96, vencendo a eliminatória por 4-3. Bruno Fernando não jogou e, entretanto, apanhou um jogo de suspensão depois de um sururu no jogo anterior ganho pelo Philadelphia, em que Fernando esteve no banco, mas entrou nos empurrões e sururu quando faltavam 4 minutos para terminar esse jogo ganho pelo Philadelphia. Na final da Conferência Leste, o Atlanta Hawks vai defrontar o Milwaukee Bucks. Conte eliminou o Brooklyn também por 4-3, depois de triunfar por 115-111 num jogo que teve que ir a prolongamento. Este foi renhido. Ontem já se iniciou a final da Conferência Oeste e no primeiro jogo o Phoenix Suns bateu o Los Angeles Clippers 120-114. Mas agora até Moçambique, para uma notícia preocupante. A província de Tete caminha a passos largos para uma situação de transmissão grave e disseminada do novo coronavírus, fato agravado pela descoberta da variante Delta de origem indiana, cujo nível de transmissibilidade é muito alto. O alerta foi feito pelo Ministro da Saúde hoje, na abertura da Reunião Nacional de Reflexão sobre o Sistema de Informação de Saúde, que decorre em Maputo. Armindo Tiaco afirmou que Tete caminha a passos largos para uma situação de transmissão grave e disseminada a nível da comunidade. A presença da variante Delta foi confirmada em laboratórios na África do Sul, para onde foram enviadas várias amostras, e o ministro alertou para a necessidade do fortalecimento de medidas de prevenção do coronavírus em todo o país. em virtude do que disse ser a tendência crescente de aumento de casos. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Na segunda meia hora vamos ter mais notícias sobre países africanos de língua oficial portuguesa e mais. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continua connosco. Continua com a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque nas notícias, o presidente eleito do Irão diz que não negociará limite a mísseis balísticos ou apoio a milícias armadas na região. Estados Unidos, União Europeia e Grã-Bretanha impõem sanções à Bielorrússia e o partido etíope apresenta queixa contra irregularidades nas eleições que decorrem hoje. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. Para escutar esta emissão na internet, www.voaportugues.com. O nosso novo número de WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Uma vez mais, votos de boa escuta.
O presidente eleito do Irão, Ebrahim Raisi, disse hoje que não vai negociar um limite aos mísseis balísticos do seu país ou o apoio iraniano a milícias armadas na região. Raisi disse ainda numa conferência de imprensa não ser sua intenção reunir-se com o presidente americano Joe Biden. Os Estados Unidos e o Irão estão envolvidos em negociações sobre o recomeço do acordo nuclear de 2015, mas sabe-se que Washington quer estender essas negociações à questão dos mísseis e ao apoio a milícias armadas no Iraque, Líbano e outros países. Raisi disse que os Estados Unidos devem levantar imediatamente as sanções ao seu país. O presidente eleito iraniano foi questionado sobre o seu alegado envolvimento na execução de cerca de 5 mil pessoas em 1988, afirmando ser um defensor dos direitos humanos. A Amnistia Internacional pediu ontem uma investigação ao envolvimento do novo presidente, que fez parte das chamadas Comissões da Morte, que ordenaram a execução de presos políticos, militantes e outros nesse ano, mas Raisi disse estar orgulhoso de ser um defensor dos direitos humanos e da segurança e controle do povo como procurador que foi nessa altura. Os Estados Unidos, União Europeia e Grã-Bretanha impuseram hoje sanções a entidades e personalidades da Bielorrússia. Juntamente com o Canadá, estes países exigiram também que o governo do presidente Alexander Lukashenko deve cooperar com a investigação à aterragem forçada do avião comercial em que viajava um oponente do regime que foi preso. A União Europeia disse ter imposto a proibição de viagens e congelamento de bens a 78 funcionários e entidades, incluindo os ministros da Defesa e Transporte, o comandante da Força Aérea e ainda vários juízes e legisladores. O Departamento do Tesouro americano disse que sancionou 16 pessoas e 5 entidades e a Grã-Bretanha disse que as sanções, para além de envolverem várias personalidades do regime, incluem também um exportador de produtos petrolíferos. Um partido da oposição na Etiópia apresentou hoje 207 queixas alegando irregularidades nas eleições regionais e parlamentares que estão a decorrer hoje no país. Berano Nega disse numa conferência de imprensa que observadores do seu partido, dos Cidadãos Etíopes para a Justiça Social, foram proibidos de entrar em muitos locais de votos através do país. O primeiro-ministro Abiy Ahmed descreveu as eleições como a primeira tentativa de eleições livres e justas no país. Contudo, devido à insegurança e problemas logísticos, não se pôde votar hoje em 100 dos 547 círculos eleitorais do país. Entretanto, a dirigente da Comissão de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, disse hoje estar profundamente perturbada por notícias de contínuas violações, incluindo execuções, na província de Tigré. Bachelet frisou que esses abusos são cometidos por todas as partes envolvidas no conflito. A defensora dos direitos humanos da Argélia, Fatia Briki, foi detida na semana passada em Argel sem culpa formada, denunciou hoje a família ao Comitê Nacional para a Libertação dos Presos. Briki, professora universitária reformada e ativista dos direitos humanos, foi presa depois da sua casa ter sido alvo de buscas na quinta-feira passada, disse o Comitê, um grupo de apoio aos presos por delito de opinião. A família de Fatia Bricky, que se destacou durante a Guerra de Independência contra a França, ainda não foi autorizada a visitar a detida. O representante especial dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, Sung Kim, ofereceu-se para se reunir com representantes norte-coreanos a qualquer altura e em qualquer lugar sem pré-condições, onde está numa visita de 5 dias. Anteriormente, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, tinha afirmado que o seu país se deve preparar para o diálogo, mas também para o confronto com os Estados Unidos. O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, disse que vai perdoar 9 líderes separatistas da Catalunha que se encontram a cumprir penas de prisão pelo seu papel num referendo em 2017 sobre a independência do território que as autoridades centrais consideraram de ilegal. Sánchez disse que os perdões serão aprovados amanhã pelo gabinete governamental. 12 separatistas foram julgados e condenados a longas penas de prisão pelo seu papel nesse referendo. Na Alemanha, as autoridades anunciaram a prisão de um cientista russo que trabalhava numa universidade alemã, acusando-o de ser um espião da Rússia. Procuradores federais disseram que o suspeito, identificado apenas pelo seu primeiro nome e a inicial N, foi preso na sexta-feira sob suspeita de trabalhar para os serviços secretos russos desde outubro de 2020. Ele era assistente de investigação no Departamento de Ciências e Tecnologia de uma universidade alemã que não foi identificada. Não houve comentário imediato por parte das autoridades governamentais alemãs e russas. O Parlamento sueco aprovou hoje uma moção de não confiança no primeiro-ministro Stefan Löfven, dando ao líder social-democrata uma semana para se demitir e entregar ao presidente do Parlamento o poder para encontrar um novo governo ou então convocar eleições. Löfven perdeu a maioria no Parlamento depois do partido de esquerda lhe ter retirado o apoio. É a primeira vez na história da Suécia que um primeiro-ministro é derrubado por um voto de não confiança tabulado pela oposição.
Em Cabo Verde, uma sondagem revela que os cidadãos confiam no presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, no final do seu segundo mandato e atestam a sua independência.
De acordo com os inquiridos, nesta sondagem que visa avaliar o trabalho do presidente da República, que está em final de mandato, os anos de presidência de Jorge Carlos Fonseca ficam marcados pela independência. Essa é uma nota absolutamente dominante.
Esta é uma análise em destaque nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Vamos agora a Guiné-Bissau, ao encontro do Lassana Kassamá, que reporta que o país, depois de um turbulento início da campanha da comercialização da castanha de caju, o governo iniciou a exportação deste que é considerado o maior produto estratégico para a economia do país. Lassana.
Em entrevista à Voz da América, o coordenador da campanha de comercialização e exportação da castanha de caju, Wilson Silva, fala em sinais positivos nestas primeiras semanas.
A nível do Ministério do Comércio, através dos serviços de comércio externo e do guichê único, já temos registrado 20 mil pedidos de autorização pagas à espera dos próximos navios para o embarque. A nível dos serviços do guichê único, temos nessa altura mais de 35 mil pedidos também de autorização para exportação. Em termos global, dizer que, tendo em conta o nosso calendário, podemos considerar que a expectativa que estamos a aguardar para a exportação vai ser uma realidade, porque neste momento temos aqui em missão mais de 150 mil toneladas nos diferentes armazéns estocados.
Trata-se de uma campanha marcada no início por conflito entre o governo e os operadores económicos relativamente às taxas de cadeia da comercialização do produto. Um braço de ferro que foi ultrapassado depois, mas que teve incidência na dinâmica da campanha, refere Wilson Silva. Wilson Silva acredita, por isso, que o governo vai atingir a previsão de 175 mil toneladas de exportação.
Tendo em conta o escoamento e o ritmo que estamos a receber a castanha em missão, tudo indica que podemos até ultrapassar a previsão da exportação da castanha de caju 2021.
De referir que os empresários indianos são os maiores compradores da castanha de caju da Guiné-Bissau, mas o facto da Índia estar fortemente afetada com a Covid-19 deixa o setor econômico guineense em alguma incerteza, salientou ainda o coordenador da campanha de comercialização exportação do maior produto estratégico para a economia nacional.
Segundo as informações de alguns operadores económicos, sobretudo os exportadores, estão a ter algumas dificuldades para encontrar o contrato, tendo em conta a situação da pandemia que está a se verificar na Ásia, sobretudo no nosso maior comprador, que é a Índia.
O Bakerman é especialista em comércio internacional e do mercado da castanha de caju, perspectiva um quadro positivo da exportação. Todavia, defende que já é a altura da Guiné-Bissau adotar uma outra estratégia com vista a rentabilizar ainda mais o setor de caju, face à concorrência de qualidade em África.
Nota-se que alguns países de zona estão a subir em termos das qualidades, e concretamente Côte d'Ivoire, Benin e Ghana. Mas convém pensar que já é tempo de sairmos da exportação bruta. Temos de mudar para uma outra fase, que é a transformação local, o que daria à nossa castanha uma mais-valia.
O governo inicia o processo de exportação da castanha de caju, o seu produto estratégico, o qual representa 90% do total da exportação do país. Lassana Kazama, para a Voz da América.
A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral realiza uma semana extraordinária de chefes de Estado e de Governo a 23 de junho em Maputo para discutir questões de integração regional, cooperação e desenvolvimento, segundo um comunicado desta organização na sua página oficial. O comunicado adianta que a CEMER irá, entre outras questões, discutir a resposta regional e o apoio à República de Moçambique na abordagem do terrorismo. No encontro dos chefes de Estado, serão também abordados a segurança alimentar e nutricional da região, género e desenvolvimento e progresso na resposta à pandemia da Covid-19. Ainda segundo a nota da SADC, vão ser analisados o progresso alcançado na implementação do tema da 40ª Cimeira da Organização, que era 40 anos de construção da paz e segurança e promoção de desenvolvimento e resiliência face aos desafios globais. Antes da cimeira de quarta-feira, haverá amanhã, terça-feira, uma reunião de Conselho de Ministros da Comunidade de Estados da África Austral. E falando de Moçambique, a região norte, que é tema também desta reunião dos chefes de Estado, registra um conflito desde 2017, concretamente na província de Cabo Delgado. O Simeão Pongoana diz que generais na reforma estão também preocupados com a situação.
Dois antigos generais do exército moçambicano dizem que estão preocupados com o prolongamento do conflito terrorista em Cabo Delgado. Para Jacinto Veloso, major-general na reserva, que já foi ministro da Segurança, a guerra em Cabo Delgado é dirigida por generais do Comando Central do Estado Islâmico.
As ações terroristas, logo do início, apanharam-nos desprevenidos. Havia, provavelmente, eu estou certo que havia informação de problemas, de conflitos locais, etc., deste tipo, fricções mesmo entre muçulmanos, mais radicais, menos radical, mais fundamentalistas, menos fundamentalistas, que havia, mas desencadearam uma operação terrorista de golar pessoas, de desmembrar pessoas, etc. Penso que isto aqui não estava previsto. A operação é uma operação do Estado Islâmico, preparada pelo Comando Central do Estado Islâmico, e estão a dirigir a operação em Moçambique.
António Ramatai, tenente-general na reserva, que foi chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Moçambique, diz que há pouca informação sobre a preparação combativa dos militares moçambicanos.
Me parece, por aquilo que está a acontecer, que há uma relativa diferença do grau de prontidão das forças para dar resposta a atos do terrorismo. E, sobretudo, uma insuficiência eminente de informação. Que, repara, nós ouvimos nos bastidores que houve informação em relação ao ataque à Mocima da Praia, houve informação em relação à Palma. Agora, pergunta se fazer. Houve informação, então. As autoridades responsáveis para dar resposta, por que não o fizeram? Negligenciaram? Foram incapazes? O que é que se passou?
Os dois antigos generais dizem que as implicações socioeconómicas da guerra em Cabo Delgado são graves.
Atrasar o projeto do gás, por razões que eles sabem, ou mesmo arranjar a maneira de serem eles a controlar o projeto.
Cerca de 100 escolas na província de Cabo Delgado não podem dar aulas. Isso é muito grave para o futuro de um país que preze promover o desenvolvimento, não vai promover desenvolvimento com a ignorância.
A guerra em Cabo Delgado começou em outubro de 2017 e já provocou pelo menos 2 mil mortos e mais de 800 mil deslocados.
Obrigado, Simeão Ponguana, reportando a partir de Maputo. O governo dos Estados Unidos, através da sua Agência para o Desenvolvimento Internacional, concedeu 30 milhões de dólares ao Programa Mundial de Alimentação para combater a insegurança alimentar nas comunidades afetadas pela violência contínua em Cabo Delgado e naquelas afetadas por calamidades naturais nas províncias de Sofala e Manica. Este é um tema para ver na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com. Em Cabo Verde, uma sondagem revela que os cidadãos confiam no presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, no final do seu segundo mandato e atestam a sua independência, com a maioria a considerar que ele correspondeu às expectativas. Quase 7 em cada 10 eleitores consideram que Jorge Carlos Fonseca é um presidente independente, isto de acordo com uma sondagem publicada ontem pelo Expresso das Ilhas, um jornal de Cabo Verde. No extremo oposto, 25% dos inquiridos julgam que Jorge Carlos Fonseca é pouco independente e 8% nada independente. Na comparação com o seu antecessor, Pedro Pires, Fonseca tem uma melhor ou muito melhor atuação para quase metade dos cabo-verdianos, isto é, 48%. Para entender os resultados desta sondagem e o legado do mandato de Jorge Carlos Fonseca, que termina em outubro, o meu colega Álvaro Lugier Andrade falou com o jornalista Nuno Andrade Ferreira, da Rádio Morabeza, parceira da Voz da América, que começa por destacar três aspectos.
Acima de tudo, o que chama a atenção nesta sondagem são três palavras ou três áreas que eu acho que são particularmente relevantes, que é a independência, a confiança e as expectativas. Ou seja, de acordo com os inquiridos nesta sondagem que visa avaliar o trabalho do Presidente da República, que está em final de mandato, os anos de presidência de Jorge Carlos Fonseca ficam marcados pela independência. Essa é uma nota absolutamente dominante. A grande maioria dos inquiridos considera que Jorge Carlos Fonseca foi um presidente independente, ou seja, que não esteve condicionado na sua ação. Por outro lado, a questão da confiança. Os cabo-verdianos confiam no seu presidente da República, depositam nele a sua confiança. E depois, a questão da gestão das expectativas. Não há, é importante dizê-lo, uma percentagem significativa de eleitores que tenha ficado surpreendido com aquilo que foi o mandato. A maior parte dos eleitores acha que este mandato correspondeu às expectativas, mas também há uma percentagem que não é muito significativa de eleitores que sentiu as suas expectativas defraudadas. E, portanto, aquilo que concluímos é que, do ponto de vista daquilo que era a gestão das expectativas, o presidente correspondeu.
Este é o quarto presidente, o terceiro em democracia. Este desempenho de Jorge Carlos Fonseca tem mais a ver com a figura de Jorge Carlos Fonseca ou tem a ver com um maior conhecimento do papel do Presidente da República num Estado democrático?
Para olharmos este resultado, é preciso ter em conta o facto de Jorge Carlos Fonseca é o Presidente em exercício. Portanto, a memória daquilo que é o mandato presidencial de Jorge Carlos Fonseca também está mais fresca na cabeça dos eleitores. Além disto, há de facto uma comparação que é positiva em relação aos seus antecessores, e nomeadamente em relação a Pedro Pires, que foi aquele que o antecedeu diretamente. Eu creio que Jorge Carlos Fonseca fez bandeira ao longo dos 10 anos que esteve na Presidência da República de cultivar precisamente a ideia da sua independência dos outros poderes políticos e acaba por conseguir, durante esta década de chefia de Estado, consolidar a função presidencial muito diretamente relacionada a este facto, creio eu, com a aposta que Fonseca fez, por exemplo, na promoção da Constituição, na valorização da própria função, da própria presidência.
Jorge Carlos Fonseca coloca uma bitola a marcar o próximo mandato presidencial?
Da mesma maneira que Jorge Carlos Fonseca é comparado com aqueles que o antecederam, quem se seguir a ele será necessariamente comparado com Jorge Carlos Fonseca, que foi um presidente marcante, até pelos 10 anos de exercício, e que necessariamente marcarão os próximos anos.
Era o jornalista Nuno Andrade Ferreira, jornalista e coordenador da Rádio Morabeza em Cabo Verde, uma rádio que é parceira da Voz da América, fazendo aqui análise sobre a sondagem aos mandatos do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. E voltamos a falar de Moçambique, onde as autoridades decidiram extinguir a empresa de Correios. O William Mopote conta o que motivou a decisão e o que virá.
Era das empresas públicas mais representadas no país e hoje passa para a história por conta de um decreto do governo que entende que efetivamente a Correios de Moçambique já era. Adriano Maliane é o ministro da Economia e Finanças e explica.
De serviço postal, a lei 1/2016 acabou com o monopólio do serviço postal. Hoje tudo pode ser feito pelo setor privado.
A empresa acompanhou a história do país, levou e partilhou, através de cartas, histórias e notícias, tristes e alegres, de amores e desamores, de um canto para o outro. Depois de passar por transformações de empresa estatal para empresa pública, parou no tempo e sucumbiu pelo ritmo da tecnologia.
Primeiro, o seu objeto social está ultrapassado. Dentre outras razões, porque a empresa não foi capaz de se ajustar às mudanças que aconteceram.
Mas... Era Raimundo Matul, administrador do Instituto de Gestão do Património do Estado. A decisão foi tomada, a empresa é extinta, deixando cerca de 320 trabalhadores com lágrimas no canto do olho. Elias Chirinza é o secretário do Comitê Sindical da empresa.
Recebemos essa informação com muita tristeza. E aquilo fosse uma bomba para nós, foi uma surpresa para os trabalhadores.
Durante ano e meio, vai decorrer o processo de liquidação da empresa. A ideia é avaliar o património e as dívidas da instituição. E quanto aos trabalhadores?
Enquanto decorre o processo de liquidação, a empresa está a funcionar. Se está a funcionar, os trabalhadores vão continuar a ser pagos e... Depois, em função das decisões que vão ser tomadas relativamente ao património, uma parte desses trabalhadores poderá continuar na empresa ou não.
A Voz da América sabe que neste momento há pelo menos um grupo empresarial alinhado para adquirir o património e dar seguimento aos Correios de Moçambique em outro formato e novos serviços. Contudo, as confirmações são remetidas para outras ocasiões. De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Eleitores iranianos escolheram um novo presidente da linha dura no momento de incerteza em torno das negociações para retomar o acordo nuclear 2015 entre Teherão e 6 potências internacionais. O assunto também foi tema da recente cimeira entre os presidentes americano e russo. Álvaro Lugero Andrade.
A eleição do candidato da linha dura, Ebrahim Raisi, aconteceu 2 dias depois do presidente Joe Biden ter dito que ele e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, discutiram a intenção do Irã em produzir armas nucleares na Cimeira de Genebra.
É do interesse da Rússia e dos Estados Unidos garantir que o Irã não adquira armas nucleares. Concordamos em trabalhar juntos.
Em abril começaram as negociações para a retomada do acordo nuclear, cujo nome é Plano de Ação Global Conjunto de 2015, que impôs limites às atividades atômicas de Teherão em troca da flexibilização das sanções internacionais. O Irã desistiu dos seus compromissos nucleares depois que o antigo presidente americano Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo em 2018 e impôs novas sanções a Teherão. O governo dos Estados Unidos participa nas negociações indiretas em curso em Viena, na Áustria, com diplomatas de 5 países a servirem de mediadores com o Irã. O ministro iraniano das Relações Exteriores disse que um acordo poderia ser alcançado ainda neste ano, antes da posse do novo presidente. A Casa Branca não aponta avanços nas negociações, mas parece cautelosamente otimista quanto às conversas. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, falou ontem ao programa This Week da cadeia ABC.
O que eu diria é que ainda há uma distância razoável para cobrirem algumas das questões-chave, incluindo as sanções e os compromissos nucleares que o Irã deve assumir. mas apontamos na direção certa em termos de trabalho e isto é que está a ser feito em Viena.
Os negociadores suspenderam a última ronda de negociações no domingo para consultas aos seus respectivos governos, sem data definida para retomar as conversas. O Irão mantém que o seu programa nuclear é para fins pacíficos.
Mais de 37 milhões de pessoas podem votar em toda a Etiópia nesta segunda-feira numa eleição crucial no segundo país mais populoso do continente africano, Ana Guedes.
Mais de 37 milhões de pessoas podem votar em toda a Etiópia numa eleição crucial no segundo país mais populoso de África. Os eleitores na capital, Addis Abeba, esperam uma Etiópia pacífica melhor após o que é visto como uma eleição histórica. A ex-Jerusalém Meshecha é um deles.
Este é um dia decisivo para a Etiópia. Espero que tudo corra bem e que a paz prevaleça após esta eleição. Com estas eleições haverá um novo governo, então estamos aqui para votar.
O Partido da Prosperidade no Poder, liderado pelo Primeiro-Ministro Abiy Ahmed, apresenta a maioria dos candidatos e espera-se que conquiste a maioria dos assentos no Parlamento. De Salm Shume. O mais importante para mim é a segurança. Precisamos de um governo que nos traga paz, unidade e que pare a matança em todos os lugares e também precisamos sair dessas divisões étnicas. O primeiro-ministro, de 44 anos, ganhou o Prémio Nobel da Paz em 2019 por implementar reformas democráticas e económicas no país e um acordo de paz com a vizinha Eritreia. Disse que a votação é a primeira tentativa etíope de eleições livres e justas. Mas a eleição é prejudicada por um boicote de alguns partidos proeminentes da oposição que acusam o partido no poder de intimidação e conflito contínuo na região nortenha de Tigré, onde tropas do governo lutam contra forças leais ao antigo partido no poder desde novembro passado. A guerra criou uma crise humanitária em Tigré com cerca de 350 mil pessoas a passar fome, de acordo com as Nações Unidas. Não há data marcada para a votação na região de Tigré, que conta com 38 parlamentares.
Voz da América, Washington DC, o desporto, João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Europeias de Futebol, o Euro. Neste momento, dois jogos a decorrerem, são dois jogos da última jornada da fase de grupos. São jogos do grupo C, onde a Holanda, já qualificada, está a defrontar a Macedónia do Norte, que tem 0 pontos. O outro jogo é aquele que decide quem vai acompanhar automaticamente a Holanda para os oitavos de final. Ucrânia defronta a Rússia, ambas têm 3 pontos e o mesmo diferencial de golos. Mais tarde, hoje, temos jogos do Grupo B. Bélgica, já qualificada com 6 pontos, defronta a Finlândia, que tem 3 pontos e que vai estar com os olhos postos no outro jogo, em que a Rússia, também com 3 pontos, defronta a Dinamarca com 0, que tem que ganhar para ter alguma chance de passar. Na Copa América, hoje temos dois jogos do Grupo A. Argentina, que comanda o grupo com 6 pontos, defronta o Paraguai com 3. Chile, com 4 pontos em 2 jogos, tem pela frente o Uruguai com 0. Mas o Uruguai só tem 1 jogo. Este vai ser bom. E agora o futebol africano, meia-final da Liga dos Campeões, marcadas pelas vitórias das equipas que jogaram fora. Kaizer Chiefs, da África do Sul, foi a Marrocos bater o Wydad por 1-0, num jogo em que a equipa marroquina teve controle total, mas não conseguiu marcar. E o que conta é a batata na capoeira. E o inevitável, sempre presente à Lali do Egito, foi à Tunísia bater o Esperança por 1-0. Segunda mão é no próximo fim de semana. E falando de meias finais, no basquetebol americano, a NBA, o Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando. Ontem, Atlanta Hawks classificou-se para a final da Conferência Leste, que é a meia-final do campeonato, ao bater o Philadelphia por 103-96, vencendo a eliminatória por 4-3. Bruno Fernando não jogou e, entretanto, apanhou um jogo de suspensão depois de um sururu no jogo anterior ganho pelo Philadelphia, em que Fernando esteve no banco, mas entrou nos empurrões e sururu quando faltavam 4 minutos para terminar esse jogo ganho pelo Philadelphia. Na final da Conferência Leste, o Atlanta Hawks vai defrontar o Milwaukee Bucks. Ontem eliminou o Brooklyn, também por 4-3, depois de triunfar por 115-111 num jogo que teve que ir a prolongamento. Este foi renhido. Ontem já se iniciou a final da Conferência Oeste e no primeiro jogo o Phoenix Suns bateu o Los Angeles Clippers 120-111. 114.
E com o desporto, marcamos um ponto final.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 21 de junho, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para falar com a Voz da América, pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilou. Títulos de atualidade, presidente eleito do Irão diz que não negociará limite a mísseis balísticos ou apoio a milícias armadas na região. Estados Unidos, União Europeia e Grã-Bretanha impõem sanções à Bielorrússia. Partido Etíope apresenta queixa contra irregularidades nas eleições legislativas que decorrem nesta segunda-feira. E agora passamos a desenvolver algumas reportagens que preparamos para estes últimos 30 minutos desta edição da Voz da América. Em Moçambique, 17 organizações de defesa dos direitos das mulheres entregaram hoje à Procuradoria-Geral da República uma queixa-crime contra a direção da cadeia feminina de Ndavela, na sequência da denúncia de uma alegada rede de exploração sexual naquele estabelecimento em Maputo. A queixa visa o diretor do estabelecimento, agentes e funcionários de Estado afetos ao Serviço Nacional Penitenciário com funções naquela cadeia. A queixa surge depois de uma denúncia divulgada na passada terça-feira pela organização não-governamental Centro de Integridade Pública, CIP, de uma rede de exploração de reclusas naquele estabelecimento, que levou o Ministério da Justiça a suspender a direção da cadeia e a criar uma comissão de investigação integrada por membros dos Serviços de Investigação Criminal, Ministério Público, Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Ordem dos Advogados, Associação de Mulheres de Carreira Jurídica e Psicólogos. Entretanto, em Moçambique, a capital Maputo acolhe na quarta-feira a cimeira extraordinária de chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC. De acordo com um comunicado divulgado, a cimeira vai analisar questões de integração regional, cooperação e desenvolvimento. Também, os chefes de Estado e de Governo vão decidir sobre a resposta regional e o apoio a Moçambique na abordagem ao terrorismo. No encontro, os chefes de Estado e de Governo também vão abordar a segurança alimentar e nutricional regional, bem como progressos na resposta regional ao HIV-Sida e à pandemia da Covid-19. E agora vamos até a Guiné-Bissau, depois de um turbulento início da campanha da comercialização da castanha de caju, particularmente devido à luta contra a pandemia, o governo iniciou a exportação daquele que é considerado o maior produto estratégico para a economia nacional. Lassana Kassamá atualiza-nos como vai a campanha da comercialização da castanha de caju.
Em entrevista à Voz da América, o coordenador da campanha de comercialização e exportação da castanha de caju, Wilson Silva, fala em sinais positivos nestas primeiras semanas.
A nível do Ministério do Comércio, através dos serviços de comércio externo e do guichê único, já temos registrado 20 mil pedidos de autorização pagas à espera dos próximos navios para o embarque. A nível dos serviços do guichê único, temos nessa altura mais de 35 mil pedidos também de autorização para exportação. Em termos global, dizer que, tendo em conta o nosso calendário, podemos considerar que a expectativa que estamos a aguardar para a exportação vai ser uma realidade, porque neste momento temos aqui em missão mais de 150 mil toneladas nos diferentes armazéns estocados.
Trata-se de uma campanha marcada no início por conflito entre o governo e os operadores económicos relativamente às taxas de cadeia da comercialização do produto. Um braço de ferro que foi ultrapassado depois, mas que teve incidência na dinâmica da campanha, refere Wilson Silva. Wilson Silva acredita, por isso, que o governo vai atingir a previsão de 175 mil toneladas de exportação.
Tendo em conta o escoamento e o ritmo que estamos a receber a castanha em missão, tudo indica que podemos até ultrapassar a previsão da exportação da castanha de caju 2021.
De referir que os empresários indianos são os maiores compradores da castanha de caju da Guiné-Bissau, mas o facto da Índia estar fortemente afetada com a Covid-19 deixa o setor econômico guineense em alguma incerteza, salientou ainda o coordenador da campanha de comercialização e exportação do maior produto estratégico para a economia nacional.
Segundo as informações de alguns operadores econômicos, sobretudo os exportadores, estão a ter algumas dificuldades para encontrar o contrato, tendo em conta a situação da pandemia que está a se verificar na Ásia, sobretudo no nosso maior comprador, que é a Índia.
O Bakar Mané é especialista em comércio internacional e do mercado da castanha de caju, perspectiva um quadro positivo da exportação. Todavia, defende que já é a altura da Guiné-Bissau adotar uma outra estratégia com vista a rentabilizar ainda mais o setor de caju, face à concorrência de qualidade em África.
Nota-se que alguns países de zona estão a subir em termos das qualidades, concretamente Côte d'Ivoire, Benin e Ghana. Mas convém pensar que já é tempo de sairmos da exportação bruta. Temos de mudar para uma outra fase, que é a transformação local, o que daria à nossa castanha uma mais-valia.
O governo iniciou o processo de exportação da castanha de caju, o seu produto estratégico, o qual representa 90% do total da exportação do país. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Hoje, a segunda-feira, é dia do especial Angola. Amanhã, a Assembleia Nacional vota a proposta de revisão da Constituição. Um dos temas que dividiram o partido no poder, o MPLA, e os partidos da oposição foi a criação de círculos na imigração. Embora o MPLA tenha aprovado o voto dos imigrantes, não aceitou a criação de círculos na diáspora. Este é o tema do especial de Angola hoje com o Arondipa.
Semelhança da falta de consenso nas discussões sobre a implementação das autarquias, quanto à revisão pontual da Constituição, o ponto divergente tem que ver com a criação de um círculo eleitoral na diáspora. A proposta reside na eleição de 2 deputados para a África, 2 para a Europa e 1 para o resto do mundo. O governo angolano considera que as ideias dos deputados não vão de encontro às sugestões do Presidente da República para a revisão pontual da Constituição. Para as autoridades angolanas, os 130 deputados eleitos pelo Círculo Nacional, que conta também com o voto da diáspora, representam todos os cidadãos angolanos que residam no território nacional ou que residam no exterior do país. A proposta de lei de revisão da Constituição, de iniciativa legislativa do Presidente João Lourenço, prevê alterar 28 artigos, editar outros 6 e fazer 4 revogações. Na última semana, foi lançada a partir de Espanha uma campanha denominada Angola Vota na Diáspora, onde os subscritores instam as autoridades angolanas e dizem estar consternados com a recusa de criação de um círculo eleitoral e refutam totalmente esta decisão do governo, que, segundo o documento que tivemos acesso, mais uma vez vem contribuir para o retrocesso da democracia no país. O documento é dirigido ao Presidente da República, ao Tribunal Constitucional, à Comissão Nacional Eleitoral e aos grupos parlamentares dos partidos políticos. Os signatários da referida campanha avançam com propostas que julgam ser legítimas para a organização de eleições no exterior do país e da criação de um círculo eleitoral autónomo. Entretanto, o ativista cívico Domingos da Cruz defende a representação dos angolanos na diáspora e diz tratar-se de um direito constitucional. O também docente universitário, a residir atualmente no Canadá, destaca a relevância de um círculo eleitoral para os angolanos que vivem longe da pátria.
O deputado eleito por aquele círculo representa os interesses do grupo que votaram nele, no deputado ou nos deputados, se for mais do que um. É para isso que serve o círculo eleitoral, digamos, da diáspora. Ora, vejamos, se aqueles que estão fora do país votarem, mas o parlamento não terá nenhum deputado que os represente especificamente, que represente os interesses, isso é completamente estranho.
O que não é estranho para Domingos da Cruz são as facilidades que, do seu ponto de vista, podem ser aproveitadas pelo partido no poder para engendrar uma possível fraude eleitoral com os votos desfavoráveis dos angolanos na diáspora.
Não havendo o círculo eleitoral na diáspora, muito facilmente o regime vai atribuir resultados eleitorais, vai fabricar, tal como sempre eles fazem, já neste momento estão a preparar e a próxima fraude, conforme fontes de gente que está dentro da máquina e infelizmente já está cansada também da forma como o país está a caminhar, e talvez por razões de peso de consciência vão partilhando com algumas pessoas, e nesse âmbito eu tive acesso, digamos, a essa informação de que efetivamente eles já estão a trabalhar afincadamente para a concretização da fraude. E por outro lado também tem que ver com uma questão de percepções. Não é? Se houver um círculo eleitoral na diáspora, certamente o resultado ser-lhes-á desfavorável. E havendo um resultado desfavorável na diáspora, cria de facto a percepção de que, se o resultado internamente, no caso em Angola, é favorável ao regime, houve efetivamente fraude, não é? E portanto, esse balanço que pode haver do ponto de vista das percepções da opinião pública preocupa-lhes certamente, uma vez que eles estão rodeados de consultores, desde brasileiros até professores de mais altas universidades para além da América Latina, que normalmente estudam o perfil do eleitorado e dizem qual será o resultado e aconselha o regime a seguir um caminho determinado, eles estão efetivamente preocupados também com percepções, com aquilo que pode vir da opinião pública se houver um voto desfavorável na diáspora, e se for verdadeiramente de um círculo eleitoral, e a fraude confirmar aquilo que eles sempre fizeram no contexto interno, não é?
Para o diretor-geral do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, o que está em causa não é a criação de um círculo eleitoral na diáspora, mas o direito de representação. Luís Jimbo afirma que este direito é o veículo principal para que esta garantia seja concretizada.
Sobre esta questão, o IASD, a instituição que dirijo, apresentou na primeira comissão a sua contribuição e um relatório que as pessoas podem ter acesso através da nossa página oficial. Mas o que está em causa não é a criação de uma comissão eleitoral da diáspora, e muito menos também como vi a forma como foi veiculada a informação na imprensa, de alguma da imprensa, que se trata de criar uma bancada parlamentar, ou desculpa, uma bancada não,
um círculo eleitoral.
Um círculo eleitoral, mas com a ideia de que este círculo eleitoral vai funcionar na diáspora. Não, o que está em causa, não, nenhuma nem outra. O que está em causa, fundamentalmente? De um lado, é o direito que todos os cidadãos angolanos têm de participar na vida pública, ser eleito ou eleger. Do outro lado está a questão do princípio, que também é um direito fundamental, do voto, não é? Que a soberania reside ao povo e o povo transfere essa soberania aos seus representantes. E finalmente, também está em causa o entendimento e o alcance do direito de representação, que é a base de tudo isto, que se traduz na forma de como o eleitor transfere esse poder aos seus eleitos. E aqui estamos a falar do Parlamento, dos deputados e do Presidente da República. Isto, no meu entender e no entender destas matérias, também não se está em causa de que é os partidos políticos que devem fazer e ser o veículo deste direito de representação ou direito de exercício do voto ou de ser eleito. Não são os partidos políticos que estão aqui chamados para isso, porque podemos entender que há eleição sem partido político, por exemplo, quando se há candidaturas independentes, por exemplo, o cidadão livremente apresenta a sua candidatura sem partido político. Por isso, não está aqui também em causa dizer que passa pelos partidos políticos fazer com que o cidadão residente no estrangeiro seja eleito ou vote. Não. Passa simplesmente pelo entendimento que é o direito de representação. Nesta questão, o que também defendemos é que se um cidadão residente na diáspora vota para eleger os seus representantes, e aqui o fundamento do executivo é de que este voto vai para eleger o Presidente da República como seu único representante, sim, é verdade, no Poder Executivo, mas no Poder Legislativo, o seu representante é um deputado que está na Assembleia Nacional. Aliás, é daí que se fundamenta em que o Parlamento é um poder e representa o povo, de todos os angolanos, não é?
Esta é, pelo menos, a ideia também que foi defendida pelo próprio Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, segundo a qual todos os angolanos na diáspora devem sentir-se representados pelos 130 deputados na Assembleia Nacional.
Não, há uma organização dos 130, que é o ciclo nacional, com a representação dos ciclos provinciais, que são de 5 deputados por província, é uma equação própria dos parlamentos bicameral, unicameral, que no nosso caso é o unicameral, mas é preciso perceber que os 130 representam o país. Também aqueles que estão e votam nessa qualidade, angolanos residentes no estrangeiro, votam na qualidade de estarem a residir no estrangeiro. Ora, os parlamentos, na sua forma de organização, têm um círculo eleitoral para representar este povo de angolano que está na diáspora. Por quê? Porque tem assuntos muito específicos, é preciso criar um veículo de ligação, de soberania, na qual aquele cidadão no estrangeiro sente-se materialmente vinculado. Assim como nós, quem reside em Luanda, sente que aqueles que são os deputados de Luanda, devia sentir, no nosso caso, devia sentir que os 5 de Luanda representam o interesse de Luanda no Parlamento, aqueles que votam na diáspora também têm esse direito, e não só, porque também têm o direito de concorrer, porque no processo de concorrer para ser eleito, a questão de onde reside é fundamental para definir para que círculo você está a concorrer, não é?
Na vossa análise, Luís Jimbo, não faz sentido, ou seja, não se justifica, não há razões de ser dessa discussão à volta da criação do tal círculo eleitoral, quer para a África, Europa e para o resto do mundo?
Na minha sua opinião, faz sentido. Faz sentido que se crie este ciclo eleitoral, e faz tanto sentido porque já estava na Constituição de 92, já lá estava. E a razão pelo qual nunca foi realizada foram questões materiais de tornar efetivo com que estes angolanos da diáspora pudessem votar, e então aqueles lugares nunca tinham sido preenchidos. Na nossa opinião, faz todo sentido com o seguinte fundamento. Um, vai ao AK alcance do direito de representação em democracia. Dois, já estava na Constituição.
O voto dos angolanos na diáspora é também apontado como um fator de inclusão e de participação sobre os destinos do país. Esta é, pelo menos, a reflexão de Willy Piazza, coordenador da Rede Angolana contra a Pobreza Urbana.
Faz todo sentido que o angolano, seja lá onde ele esteja, possa de facto determinar ou possa opinar sobre o futuro da nação, tanto no ramo econômico como tanto e também na política. Portanto, ele deve determinar, deve ajudar a determinar quem é que ele acha que deve de facto governar o país. Agora, especificamente sobre a representatividade, nós sabemos que é um pouquinho, na verdade, o nosso sistema de eleição é um pouquinho dúbio, vamos assim dizer, sobre a relevância que os círculos, tanto provinciais, nesse caso, e nesse caso a diáspora também teria, porque esta votação que é feita por meio de uma lista em que os partidos políticos apresentam 5 nomes, os primeiros na lista são os tais que concorrem para a eleição dos respectivos círculos, para mim é algo que deve ser repensado.
Finalmente, o Willy Piazza rebate o clima de desconfiança que ainda persiste sobre o sistema eleitoral vigente, que continua a dividir o partido no poder e a oposição, contribuindo para uma imagem que não valoriza a unidade dos angolanos.
Mas é claro que sim. Olha, repara que são raras as vezes que, por exemplo, o partido no poder acolheu as inquietações ou as opiniões da oposição, principalmente para aquelas questões que, de uma forma ou outra, têm a ver com o processo eleitoral. E essa desconfiança também acaba por extrapolar-se para a própria sociedade em si.
Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E quando caminhamos para o final desta edição da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
Uma destacada entidade do governo americano disse hoje não se esperar grandes resultados da primeira cimeira do presidente Joe Biden com o seu homólogo russo Vladimir Putin. Essa fonte, não identificada pela agência Reuters, falava a bordo do avião que transportou Biden para Genebra, onde amanhã se realiza a cimeira que ocorre no meio de tensões entre os dois países. A Rússia e a China estiveram, entretanto, de novo em discussão em encontros esta terça-feira entre os Estados Unidos e a União Europeia, tendo sido anunciado depois que os Estados Unidos e a União Europeia alcançaram uma trégua na sua disputa sobre os subsídios às aeronaves. Washington vai suspender constitucionalmente durante 5 anos as tarifas sobre a Europa que tinham sido autorizadas pela Organização Mundial do Comércio em retaliação a subsídios europeus injustos à companhia Airbus, que é a maior fabricante de aeronaves e a principal concorrente da Boeing dos Estados Unidos. A disputa levou à imposição de uma série de tarifas durante a anterior administração americana do presidente Donald Trump, tarifas essas que foram suspensas em março. Tanto a Casa Branca como a União Europeia afirmam que os líderes expressaram também um compromisso de apoiar a democracia e combater a corrupção, defender os direitos humanos em todo o mundo. Comprometeram-se igualmente a cooperar em questões que envolvam a cibersegurança e a imigração, mas não chegaram ainda a acordo sobre tarifas sobre produtos de aço. Pelo menos 15 pessoas morreram num ataque bombista suicida na capital da Somália, Mogadishu, que teve como alvo recrutas alinhados em frente a um quartel. O movimento islâmico Al-Shabaab reivindicou o ataque, após o qual dezenas de pessoas aglomeraram-se em frente a um hospital na busca dos seus familiares. Ministros dos Negócios Estrangeiros de países árabes pediram ao Conselho de Segurança da ONU para discutir a disputa sobre o plano da Etiópia de começar a encher a albufeira da barragem construída sobre o rio Nilo Azul. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, onde se realizou a reunião da Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, disse depois do encontro de ministros dessa organização que esta poderá tomar o que chamou de medidas graduais para apoiar o Egito e o Sudão na sua disputa com a Etiópia sobre a barragem. O Egito e o Sudão afirmam que a barragem põe em perigo o abastecimento de água aos seus países. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Sameh Shoukry, disse que o Cairo procura uma solução diplomática e não militar para a crise com a Etiópia sobre o enchimento da barragem. O ministro da Irrigação do Sudão disse também que Khartoum está pronto a aceitar uma solução provisória para o conflito em curso se a Etiópia estiver disposta a assinar um acordo que consolide tudo o que tiver sido acordado verbalmente. As autoridades do Sudão disseram ter chegado a acordo em 3/4 de um plano de paz com o principal líder rebelde do sul do país. Conversações entre o governo e Abdelaziz Al-Ilo, do Movimento Popular de Libertação do Sudão Norte, foram adiadas, mas o representante do governo diz que faltam apenas acordo em 4 dos 19 pontos em discussão. As duas partes concordaram em continuar consultas sobre essas questões, cujos detalhes não foram, no entanto, revelados. O ano passado, rebeldes do sul do Sudão e de Darfur assinaram um acordo de paz, mas Al-Uli, que controla forças no Kordofan do Sul, recusou-se a assinar esse plano juntamente com o líder do principal grupo rebelde de Darfur. O Movimento Popular de Libertação do Sudão Norte opera numa zona habitada principalmente por cristãos e animistas que se queixam de discriminação pelo anterior governo do Sudão. O atual governo sudanês concordou já em garantir a liberdade religiosa. Forças armadas lideradas pelos Estados Unidos estão a realizar até sexta-feira manobras de treino militar perto da região disputada do Saara Ocidental, em exercícios organizados em conjunto com Marrocos e considerados pelo Comando Africano dos Estados Unidos como os maiores exercícios até agora realizados em África. Mais de 7 mil soldados de 9 países, como a Tunísia, Senegal, Banato e Grã-Bretanha e Itália, estão a participar nos exercícios com o nome de código Leão Africano e que tiveram início a 8 de junho, segundo o Comando Africano dos Estados Unidos. O primeiro-ministro marroquino Saad Eddine El Othmani disse que o evento marca o que disse ser a consagração do reconhecimento americano do Saara marroquino. O ex-presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda, de 97 anos de idade, está a ser tratado de pneumonia no hospital e está a melhorar, disse o seu assistente na terça-feira. Kaunda, o fundador do país, que governou a Zâmbia durante 27 anos, foi internado no hospital militar Maina Soko, na capital Lusaka, na segunda-feira, mas não tinha sido revelado porquê. Na Costa do Marfim, a expectativa é de que o ex-presidente Laurent Gbagbo regresse ao país esta quinta-feira. O presidente Alassane Ouattara anunciou que disponibilizou o pavilhão presidencial em Abidjan para acolher o ex-presidente Gbagbo. O governo também prometeu pagar as despesas de viagem do ex-presidente e da sua família. Da mesma forma, o governo diz que vai conceder a Gbagbo os privilégios reservados a um ex-presidente. Gbagbo foi recentemente considerado inocente após um julgamento de crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Um passo importante para fortalecer a democracia na Ucrânia e noutros países é erradicar a corrupção. Atores perversos como a Rússia e a China aliam-se a oligarcas poderosos para lutar contra reformistas, mudar a legislação, minar as democracias por dentro, alertou a administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, Samantha Power, num recente discurso na Conferência Democracia em Ação, Corrupção Zero. Os enormes ganhos obtidos nos últimos anos na Ucrânia estão ameaçados. Valiosos investimentos públicos, bem como uma integração mais profunda nos mercados e nos sistemas europeus, estão a ser prejudicados. O presidente Biden emitiu recentemente um memorando presidencial, no qual identifica a luta contra a corrupção como uma prioridade central da segurança nacional. O memorando reconhece que a corrupção enfraquece as sociedades, rouba os cidadãos que pagam impostos, quebra a confiança pública nas instituições governamentais e prejudica os investimentos de décadas visando melhorar a vida das pessoas. É por isso que o combate à corrupção é o objetivo central do trabalho do USAID na Ucrânia, disse a administradora Power. Os programas atuais ajudam a digitalização dos serviços públicos, promovem a reforma institucional, disponibilizam recursos do governo a funcionários locais que têm um melhor senso de como administrá-los de forma equitativa ou apoiar a sociedade civil e os reformadores da imprensa, como organizações como o Centro de Ação Anticorrupção. No futuro, a USAID criará uma equipe de trabalho anticorrupção para elevar, fortalecer e integrar o trabalho anticorrupção em toda a agência, valendo-se do conhecimento dos principais especialistas internos e externos no combate à corrupção na Ucrânia e noutros países. A equipe de trabalho anticorrupção analisará os programas atuais da USAID para identificar a melhor forma de usar a assistência estrangeira, visando limitar e prevenir a corrupção. A equipa também liderará a integração de abordagens anticorrupção em todo o programa da USAID.
e estabelecerá um mecanismo de resposta rápida para aproveitar as janelas de oportunidade cruciais para reformas democráticas e anticorrupção. O novo orçamento do presidente Biden disponibiliza US$50 milhões a esse novo esforço de resposta rápida. Os Estados Unidos esperam alargar esses compromissos e encorajar outros governos a assumirem os deles na próxima Cimeira para a Democracia, dirigida pelo presidente Biden, que visa procurar compromissos que promovam a democracia, o combate à corrupção e a proteção aos direitos humanos. Quero que todos neste fórum saibam, disse a administradora Power, que os Estados Unidos estão com vocês enquanto trabalharem corajosamente para construir um mundo mais honesto, justo e democrático. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão em português da Voz da América desde Washington. De todos se despedem Leo Sarrillo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.